E hoje vamos falar sobre ESG. Nós temos aqui a Bruna Saara, ela é engenheira ambiental, e Eduardo Tessaro, advogado, mestre em direito constitucional. Doutor Tessaro, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado, Zé Roberto. É sempre uma honra e uma responsabilidade estar nessa rádio, porque sabemos que os ouvintes são super qualificados. Então, a nossa responsabilidade sempre aumenta. Muito obrigado pelo convite.
Bruna Saara, primeira vez que participa aqui da CBN, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. É a primeira vez participando. Agradeço o convite para nós podermos compartilhar sobre esse assunto. Esperamos contribuir também, tirar algumas dúvidas quando o assunto é ESG dentro das corporações. Muito obrigada pelo convite.
Cada vez mais presente, é isso, doutor?
Isso. Hoje vários fatores influenciam nessa, aspas, como eu falava, nessa tendência ESG. E essa tendência ESG, que eu digo que já não é mais uma tendência, é uma realidade para as empresas, hoje o mundo está cobrando não apenas do nosso governo brasileiro, mas das empresas também brasileiras que tenham medidas sustentáveis, medidas de governança corporativa. Então, esse assunto, sem sombra de dúvida, é um diferencial. Eu diria que é a base do sucesso empresarial hoje, a governança corporativa, as tratativas dentro das linhas aí do ESG.
Bruno, e como que você vê nesse cenário geral? Estamos avançando? Estamos na velocidade necessária? Precisávamos avançar com mais rapidez?
O mercado vem sendo pressionado a olhar para esses padrões que antes eram, de certa forma, não tão evidenciado dentro das empresas, né? Então a gente vê mercado de capitais, investidores, o mercado consumidor cada vez mais informado quando o assunto é ESG, que ESG, né, são as três siglas que se referem aos pilares ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. E essa sigla, ela vem com o intuito de fortalecer essa agenda de uma forma estratégica, mas também que ela seja na prática, né? Então, olhar para os pilares ambientais e sociais e de governança dentro das empresas, hoje, como o Tessaro comentou, é uma necessidade. A gente precisa olhar para esses pilares de uma forma estratégica, mas que a gente possa avançar nisso, como a gente vê várias linhas de investimento, linhas de crédito direcionadas para isso, onde as empresas precisam evidenciar quais são as práticas que ela executa e se ela não executa, o que ela está fazendo em direção a essa agenda, né? Então, hoje, cada vez mais a gente tem informação. Então, isso faz com que as empresas não só evidenciem, mas também comprovem aquilo que de fato elas estão fazendo dentro da agenda ESG.
E eu vejo, Zé Roberto, que cada vez mais o consumidor, que é quem tem mesmo o poder nas mãos, ele cada vez mais tem exigido das empresas essas práticas sociais, sustentáveis, de governança corporativa, essa transparência. E essa transparência, uma gestão transparente, uma comunicação clara com os stakeholders, cria um ambiente de confiança e fortalecem a imagem da empresa. É diferente de outros momentos em que as práticas de sustentabilidade eram para inglês ver, hoje a gente percebe que a comunidade ela está exigindo eficiência. Não basta apenas dizer que tem. Tem que demonstrar que tem, que atua na prática. E só para conhecermos, hoje o BNDES, no final do ano passado, lançou uma linha de crédito, Zé Roberto, de 2 bilhões de reais para empresas que possuem práticas de ESG. Ou seja, hoje o mercado está exigindo. Alguns bancos, como o Itaú, por exemplo, exigem dos seus clientes, para o empréstimo de recursos, agenda ESG, como isso está construído dentro da empresa. Ou seja, hoje a governança corporativa, a implementação do ESG, sem sombra de dúvida, é a base do sucesso empresarial. Não tenho medo de dizer.
Os ouvintes podem interagir conosco no WhatsApp 991-37-7533. O Lima diz o seguinte: o custo, a adaptação, tem setores que têm mais facilidade, outros não. Como acompanhar essa necessidade?
Dentro desse cenário, eu acho interessante comentar, porque assim, tem setores que vêm sentindo essa pressão, essa necessidade de adequação mais rápida, né? Embora outros setores estejam caminhando, e também complementa com a sua pergunta, de que nós vemos que o mercado está avançando, porém, em alguns setores com mais evidência. Então, é preciso analisar, como foi citado aqui, a cadeia de stakeholders que se relaciona às partes interessadas. Então, como os clientes estão olhando para essa agenda, os fornecedores, o mercado em que ele está inserido, como que está se comportando em direção a essa agenda. É uma agenda para todos, a gente precisa olhar como será o nosso diferencial, a nossa necessidade em inserir essa agenda dentro das nossas empresas, mas antes disso, é preciso fazer uma avaliação realmente mais refinada sobre como o mercado em que a pessoa está inserida vai refletir e tem se comportado sobre essa agenda. O Plano Safra também, recentemente, lançou 3 linhas de crédito com um diferencial muito interessante para a agricultura, né, dentro do agronegócio, trazendo diferencial competitivo ali para o empréstimo de recursos voltados para a agricultura sustentável. Então, a gente vê que, de forma colaborativa, nós estamos avançando de uma forma onde quem está se antecipando está realmente saindo na frente e ganhando vantagem competitiva no mercado, né?
E sim, a pergunta que o colega nos fez, ela é muito interessante do ponto de vista. Claro, existem empresas que têm uma facilidade maior de implementação. Muitas empresas já estão caminhando, a própria atividade que elas atuam lhe dará uma vantagem para a implementação. No agronegócio, por exemplo, que é a nossa área aqui, né, a nossa região, existem literaturas que dizem que o grande problema de implementação do ESG, ou os grandes medos dos empresários rurais implementar o ESG, é o medo, né, é o medo de criar burocracia, de aumentar custos, de descentralização do poder decisório, todas essas questões. Então, por isso que é fundamental sempre a contratação de pessoas especializadas nessa área, que trabalham de maneira personalizada, que vão à empresa e conheçam as dores, os furos, as necessidades dessas empresas. Isso facilitará a implementação. Mas vamos falar, a implementação, ela não é, de nenhum momento, ela é, não posso dizer que ela é difícil, mas ela não é tão fácil, e ela, de alguma maneira, ela é dificultosa, porque muitas vezes vai mexer em alguns pilares que estão muito sedimentados dentro da empresa, né? Tá lá na cabeça do chefe daquela empresa, o dono daquela empresa rural, eu tenho que tomar a decisão em tudo. E agora, como eu vou submeter essa minha decisão a um colegiado? Isso é um problema, mas existem ferramentas e gatilhos que podem ser construídos para que essa expertise do dono da empresa seja garantido na tomada das decisões. Então, o colega está correto. Em algumas empresas é muito mais fácil, em outras será um pouco mais difícil, mas isso não as exime de hoje construírem um programa sustentável de ESG.
A Helena de Toledo, acompanhando a CBN, está dizendo aqui que para as pessoas mais velhas fica mais difícil, para as pessoas mais novas a adaptação é melhor, diz ela aqui. Tem mais uma mensagem. O Henrique está dizendo que existem benefícios financeiros ou linhas de crédito para empresas que adotarem essas práticas.
O BNDES, final do ano passado, lançou R$2 bilhões para empresas, financiamento de empresas que têm programas avançados em ESG.
E cada vez mais aparecendo esses incentivos.
Isso.
Porque é o caminho.
É o caminho. E a gente percebe, nós vimos isso nos últimos anos, o mundo pressionando o Brasil, para práticas sustentáveis, proteção e assim por diante. Então, é uma influência não apenas interna dos consumidores, que cada vez querem mais consumir em produtos, aspas, verdes, de empresas verdes, mas também é um conclame mundial hoje para que o Brasil... mesmo que muitos países lá fora não o façam, mas cobram do Brasil. E aí nós queremos ter uma vantagem competitiva nesse mundo competitivo, talvez não. Estou convencido que o ESG nos dará uma vantagem competitiva aí frente ao mundo, especialmente na questão das commodities.
Pintou aqui a mensagem da Silvana. Obrigado, Silvana Zinel. O Brasil já está bastante verde. E aquilo que falávamos, né? E o doutor falava sobre... Mas aqui a gente vai para o direcionamento das empresas, para o trabalho que é desenvolvido, para as práticas. Vejo aqui mensagem também do Augusto sobre sustentabilidade. Talvez aqueles primeiros que tiveram que se adaptar pagar um preço maior. Hoje, as empresas que estão se adequando, que estão se ajustando, elas têm até, digamos assim, tido lucros, é isso?
Benefícios.
Com certeza.
Porque elas acabam chamando a atenção. O caminho é esse. Já não é mais... Não dá para dizer que a pessoa vai ter aí problemas financeiros ou dificuldades para fazer essa adaptação.
Como...
Dá para afirmar isso.
Com certeza. Inclusive, é interessante a gente destacar aqui que o ESG ele está bem conectado com estratégia de negócios. Então, quando a gente integra a agenda ESG, a gente está olhando para o nosso mercado, olhando para as oportunidades que surgem e como a gente vai avançar de uma forma que traga esse diferencial competitivo e gere impacto socioambiental e retorno financeiro. Porque quando o nome era apenas sustentabilidade, tinha, de certa forma, ativismo relacionado junto, né? Eximindo todo o investimento, todas as estratégias relacionadas. Hoje a gente vê uma agenda conectada à estratégia de negócio que solidifica as ações ambientais, sociais e de governança, mas de uma forma onde a gente consiga expor aquilo que está sendo feito de uma maneira em que a gente não deixe de receber também o retorno financeiro, porque a gente precisa olhar e destacar que vantagem competitiva, tendência de mercado, são novas oportunidades que surgem. E mercados também que se abrem, porque muitas pessoas chegam até mim perguntando, Bruna, mas eu sou uma pequena empresa, faz sentido para mim já investir em ESG? Aí fica a minha pergunta, quem atende as grandes empresas? São médias e pequenas. Então, vale olhar para isso, para o que o mercado está direcionando, antecipando e também, nem se antecipando, mas também olhando para a realidade que está sendo a nossa nova transição geracional, reputacional das empresas, e isso tem batido muito na tecla quando é olhar para investimento e também para abertura de novos mercados.
E nesse sentido, quando a gente fala em ESG, ela é ela dá uma amplitude gigantesca. Não é basicamente o que a empresa vende lá na ponta, mas toda a cadeia de fornecimento, desde aquela pequena empresa, daquele pequeno produtor, até a ponta. Ou seja, hoje é analisado toda essa cadeia. Ou seja, se você tem dentro da sua cadeia um pequeno produtor ou um empresário médio e pequeno porte que não pratica o ESG, certamente essa empresa lá na frente, aquela grande empresa, terá problema. Porque hoje é analisado toda, o que a gente chama de stakeholders, né? Toda essa cadeia para a produção, para a prestação de serviço. Então, é algo muito mais amplo. Às vezes, esse tema, ele causa... As pessoas torcem um pouquinho o nariz por causa dessa questão da militância. Se fala em sustentabilidade, e aí as pessoas pensam, é só cuidar de Curió e Jequitibá. Não, é muito...
Tem duas perguntas aqui, pode complementar.
É muito mais amplo do que isso. É, por exemplo, você ter uma gestão anticorrupção dentro da sua empresa. Você ter condutas anticorrupção, você ter critérios claros, né, do como você vai combater a corrupção dentro da empresa, como que você vai combater o trabalho infantil que às vezes é produzido lá dentro de uma empresa que produz ovos e o cara que vende ovos aqui não tem nem noção. A gente já viu, algum tempo atrás, a Nike sendo punida pelos consumidores por ter fábricas lá no Oriente com trabalho escravo. Perdeu milhões, a sua imagem reputacional foi. E talvez a Nike nem soubesse, talvez ela contratou alguém para contratar outro. Então a OSG vem cuidar de toda essa cadeia.
Duas observações, duas perguntas aqui de ouvintes, embora a gente tenha falado aqui, mas é importante de repente vocês resumirem. Uhum. Às vezes a gente faz isso no início da entrevista, mas vamos fazer no final.
Perfeito. Né?
Aqui o Zé Carlos, SG, ele coloca SG, na verdade é ESG, né? Que é a sigla. Ele diz o seguinte: não estou entendendo, como entender isso? E o Geraldo diz o seguinte: isso não é coisa de comunista? Eles precisam de um entendimento diferente.
Sim, sim.
Não é coisa de comunista aí, Bruna?
Coisa de capitalista. Estratégia de negócios é a agenda ESG, como a gente vem pontuando aqui. É olhar para as partes interessadas dentro da cadeia produtiva, de todo o ciclo de vida dos produtos, de tudo aquilo que a gente precisa mapear para garantir a segurança daquilo que eu estou informando para o meu consumidor. Então é uma estratégia que relaciona como eu vou fazer para proteger o meu ambiente, que se eu gero impacto positivo ou negativo, como eu vou olhar para o meu capital social, que são fornecedores, clientes, colaboradores, para os meus maiores ativos, que são pessoas, e também para a parte de gestão corporativa. Como eu vou integrar uma agenda em que eu garanta que eu não pratico suborno, que eu não tenho prática de corrupção, eu não quero conectar a imagem da minha empresa com empresas que estão ao contrário disso que a gente vem comentando aqui. Então, a gente olha para empresas envolvidas em escândalos e muitas empresas lançando notas oficiais desvinculando a imagem da empresa com esse assunto. Então, as empresas vêm resguardando cada vez mais as suas práticas de uma maneira em que o ESG seja a mola propulsora para que consiga garantir, através de números, de indicadores, de qual é o impacto de fato que a empresa gera. Então, não conecta com o comunismo, não conecta com uma agenda negativa, mas sim também como um objetivo de garantir aquilo que antes talvez não era tão evidenciado no mercado e agora você se recusa a comprar de um produto onde você esteja poluindo o meio ambiente, por exemplo. Não conecta valor. E o ESG, ele proporciona isso. Eu quero me conectar com a empresa que está conectada ao valor que ela também traz para a sociedade e também para o meio ambiente.
E essa questão do comunismo, achei fantástica a interpretação do colega. É bem o contrário, é esse tipo de empresa que pratica práticas antissociais, antigovernamentais, antiéticas, que a gente quer tirar do mercado. E a gente sabe que, em algum grau, as atitudes comunistas totalitárias prezam por isso. Prezam pela destruição, prezam por não ter uma ética. E é exatamente o que veio o contrário. Por exemplo, o ESG no Brasil, ele surge de maneira forte com a Operação Lava Jato. Com todos aqueles problemas gerados pela corrupção sistêmica do governo anterior, é que nesse momento surgem. Porque imagine um empresário, vamos pensar uma mega empresa que tem capital na bolsa e tem investidores do mundo todo. O mundo todo, essa pessoa que investe, ela não quer que a empresa, que aquela empresa... Ele não coaduna com esse tipo de atitude antiética, né? Então, é importante essa transparência nas informações. E o ESG, ele vem nesse sentido. Então, não é cuidar apenas de Curió e de Jequitibá. É muito mais. E quem tem o poder aqui é o capitalismo. É o capitalismo, é o consumidor. É o consumidor que está... gerando essa necessidade para as empresas. Porque acredito que a pessoa com um mínimo de ética não vai querer comprar de uma empresa que pratica trabalho escravo, por exemplo. Muitas empresas têm essa conduta, mas agora o ESG vem dizer assim: isso tem que ser deixado claro, né, nas suas relações. Ou seja...
Nós temos mais um minutinho e meio. Perfeito. Vamos colocar aqui a pergunta da Vanessa. Vanessa nos acompanhando também. Ela está dizendo o seguinte: como é que está o Brasil na comparação com outros países? Estamos muito atrasados?
A pressão que nós sofremos, né, é bem grande para nós avançarmos em direção a essa agenda, tendo em vista que o nosso grau de exportação é alto, a gente precisa mostrar e evidenciar para o mercado. Então, a perenidade dos negócios em relação ao ESG é uma garantia de que aquilo que nós estamos construindo é necessário para que externamente as cobranças, que muitas vezes é cobrado e não é praticado, né? Falando sobre o mercado externo, a gente sabe que existem algumas discrepâncias, porém, a gente está avançando sim. Falando sobre a nossa região, estamos muito bem dentro do nosso cenário, as práticas vêm acontecendo de uma forma acelerada, o nosso meio do agronegócio também vem se destacando fortemente dentro de construção de agendas relacionadas a esse tema, então nós estamos avançando sim, mas com certeza tem muita coisa para ser feito ainda.
Bruna, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Doutor Tessaro, obrigado também por estar conosco e debater esse tema.
Muito obrigado, meu amigo, é um prazer.
Conversamos com a Bruna Saara, ela que é engenheira ambiental, e também com Eduardo Tessaro, advogado, mestre em Direito Constitucional. Agora 11 horas e 30 minutos.